As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O alerta foi dado pelas 9h30 desta quinta-feira. Um incêndio destruiu uma cozinha de uma habitação situada na localidade de Bugarrel, freguesia de Serra Junceira. Por aquilo que a nossa redação apurou, uma senhora necessitou mesmo de ser assistida pelos bombeiros de Tomar. Aliás, esta mesma senhora e o seu marido, um casal de idosos, terá que se mudar para a casa de familiares, uma vez que o seu imóvel fica inabitável por alguns dias devido à propagação dos fumos. O fogo terá tido origem num curto-circuito, ao que tudo indica provocar por uma máquina de café. Cerca de 700 pessoas já assinaram a petição que está em curso na internet e que visa impedir o encerramento da Escola Infante Dom Henrique de Tomar. Os promotores desta iniciativa justificam esta posição com a falta de informação e de argumentos que validem esse fecho, exigindo desta forma que sejam apresentados um projeto e plano de ação, lista de ações e atividades a serem executadas, data de início e fim previsto para cada ação ou atividade, orçamento alocado para cada ação ou atividade, responsável pela execução, objetivos de cada ação ou atividade a ser executada e riscos previstos na execução dos seus respectivos planos de contingência. Recorde-se que a decisão de fechar a escola tem suscitado muita polémica, levando mesmo o Partido Social Democrata a solicitar a realização de uma Assembleia Municipal extraordinária. Por agora, segundo aquilo que foi avançado na recente reunião da Câmara de Tomar, alunos, professores e funcionários da Escola Infante Dom Henrique serão colocados na Escola Santiria, estrutura também pertencente ao agrupamento Templários. Os interessados podem assinar a petição em petiçãopublica.com.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata desafiou o município de Tomar a repensar a questão do estacionamento na Várzea Grande. O vereador José Delgado recordou que o projeto não vai avançar antes da festa dos tabuleiros, facto que a Câmara deveria aproveitar para prever o estacionamento subterrâneo em toda aquela área.
Continuo a achar, Sra. Presidente, e estou a falar de Várzea Grande, que era muito importante o estacionamento subterrâneo. Criar uma nova bolsa de estacionamento em Tomar que aproveite umas obras que vão ser profundas e com o custo, tem a ver com a sua área e com o projeto em si, tudo bem, mas nós em Tomar, apesar de haver dois parques de estacionamento subterrâneos, temos dificuldade de estacionamento na Zona Norte e no Centro Histórico. Muita dificuldade. E aproveitar a Várzea Grande, e uma vez que estamos com obra suspensa, dava para criar aqui um balanço, espero que os tabuleiros criem uma nova onda na Sra. Presidente de repensar esta situação de colocar estacionamento subterrâneo nesta área, porque está numa zona estratégica a sul da cidade, com a estação ferroviária e rodoviária, e seria um convite a quem chega a Tomar para estacionar ali serenamente, sem criar qualquer impacto, até diminuir o impacto visual, e porque também sabemos que a solução, a proposta que vem de requalificação da Várzea Grande, assim como as restantes requalificações, todas elas vão diminuir o estacionamento à superfície. Portanto, isto seria uma grande oportunidade. Sei que não vai ser fácil convencê-la, porque é uma ação política, é uma estratégia política, acho eu, mas, Sr. Presidente, ainda vamos a tempo de corrigir o tiro, vamos promover o estacionamento subterrâneo, não vamos perder esta oportunidade. Eu penso sinceramente que, se devia refletir sobre isto agora, falando muito a sério, que é mesmo uma oportunidade perdida se não o fizermos, porque teremos uma área requalificada à superfície, haverá uma oferta de excelência para quem nos visita, e será uma forma de aliviar, de diminuir a pressão sobre o centro histórico e toda a zona norte tem muito mais condicionalismos em termos de estacionamento.
Na resposta ao desafio colocado pelo vereador social-democrata, a presidente da Câmara respondeu com um redondo não. Anabela Freitas referiu que há uma solução que está bem encaminhada e que vai resolver o problema, mas não disse qual. Ainda assim, a ERD sabe que a opção deverá envolver os terrenos nas traseiras do convento de São Francisco, uma vez que é a única área com dimensão adequada disponível naquela zona.
O contrato está no Tribunal de Contas para ser visado e a solução que está a colocar obriga a um novo projeto e obriga a deitar o concurso abaixo, obriga a um novo contrato e, portanto, e sabe que a nossa solução foi de aproveitar aqueles milhões de euros do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano para várias obras e não para o parque subterrâneo, estacionamento subterrâneo, que aliás aquilo que nós tivemos na casa dos 5 milhões não chegava para o parque. Mas dizer-lhe que a solução, que os senhores sabem que nós estamos a tratar do estacionamento que não vai ser subterrâneo, vai ser à superfície, vai seguir muito mais barato que um subterrâneo, mas a solução está muito bem encaminhada. E, portanto, não vai deixar de haver oferta de estacionamento, antes, pelo contrário, ela vai aumentar em relação àquilo que é existente hoje em dia e perfeitamente ordenada. Quanto a parar o processo da Várzea Grande, não. Nós tínhamos de estar a indemnizar empreiteiros, tínhamos de estar a fazer novo projeto nosso, Sr. Vereador.
Hugo Cristóvão e José Delgado, vereadores da Câmara de Tomar, voltaram a defender na ERTE a gestão partilhada do Convento de Cristo. Esta posição foi formulada no decorrer de mais uma edição do Espaço às Terças Com, espaço que analisa a atualidade do Conselho Nabantino. José Delgado, vereador do PSD, referiu que não basta achar interessante a gestão conjunta do monumento entre a DGPC e a Câmara de Tomar, ou seja, é preciso definir claramente as responsabilidades de cada uma das entidades.
O património é imenso, é um património mundial e não se pode dissociar a questão do património da questão da cultura. Portanto, as duas coisas têm que ser geridas em simultâneo. E depois há uma coisa que se chama, se é partilhado, quais são as responsabilidades de cada uma das entidades. Responsabilidades e limites de responsabilidade. O que é que a Câmara pode fazer e o que é que a direção do convento deixa de fazer. Isto tem que ser muito bem explicado, e não é só explicado, tem que ficar muito claro, num protocolo, qual é o papel de cada uma das entidades. Todos nós achamos interessante, sendo um convento, um património de Tomar, que nós todos consideramos nosso, é claro que a tendência é também que queremos gerir esse património. Mas, de facto, é preciso saber, primeiro, que meios é que a Câmara, neste momento, tem para gerir a questão partilhada só da questão cultural. Mas, para isso, é que eventos e o que é a gestão cultural do Convento de Cristo. Tem que se definir muito bem. É só para pequenos eventos, são para grandes ações, a questão da promoção, criar a rede do património de Tomar e dos concelhos confinantes, uma rede que atraia mais visitantes e que isto seja tudo otimizado.
Para o vereador do PS, Hugo Cristóvão, não se justifica uma situação que não seja a partilha dessa gestão, dado que o município já contribui em meios, nomeadamente financeiros.
Nomeadamente a limpeza, todo o espaço exterior ao edifício. Repare-se, nós até andamos a pagar a iluminação do Castelo Templário. O município é chamado para pagar e para ter outras responsabilidades, mas depois, no dia-a-dia, não tem uma palavra a dizer. E, portanto, aquilo que defendemos com esta questão da gestão partilhada é, efetivamente, uma gestão partilhada naquilo aquilo que defendemos é naquilo que tem a ver com horários de funcionamento e atividades e, eventualmente, partilhando. Não estamos fechados à hipótese de também haver alguma colaboração na questão do pessoal. Portanto, recursos humanos. É disto que estamos a falar. Não estamos a falar nem de obras, nem de outro tipo de situações. Vamos lá ver. Mal seria que um dia em que um qualquer presidente de Câmara, fosse quem fosse, se pudesse lembrar de começar ele próprio a fazer as obras mais para um lado ou mais para o outro, num património que, de facto, pela sua complexidade e pela sua importância, tem que ter realmente aí outras situações mais técnicas a avaliar essas questões. Portanto, esta gestão partilhada, como dizia, a nível essencialmente de horários e de atividades, portanto, o funcionamento do dia-a-dia, não é sequer uma novidade. Já existe em Sintra. Neste caso nós não falamos de património mundial, mas de património nacional, a começar no Palácio da Pena e outros monumentos existentes na Vila de Sintra, que têm uma uma gestão partilhada entre o município e a DGPC, portanto a Direção-Geral do Património Cultural. É isso que nós defendemos. Porque efetivamente é em Tomar que aquele património está, e todos nós recorrentemente verificamos, por exemplo, aquelas questões de estar fechado no dia da cidade, ou ter um horário que fecha, enfim, às 5 da tarde, quando Tomar é uma cidade cada vez mais turística, ainda bem, portanto com pessoas a correr de todo o país e do mundo, e que depois chegam lá acima e enfim, encontram a porta fechada. Portanto, é para esse tipo de situações que nós temos vindo a reclamar.
A praia fluvial do Agroal, situada nos concelhos de Tomar e de Ourém, recebeu a bandeira azul, tendo em vista a época balnear que se avizinha. Uma distinção que não surpreende e que confirma a qualidade daquele espaço, principalmente pelo conjunto de intervenções efetuado ao longo dos últimos anos pelo município oriense, uma aposta que deverá ter o devido acompanhamento do lado nabantino a curto, médio prazo. Para além desta bandeira azul, ainda pelo distrito de Santarém, registo para iguais referências para as praias fluviais de Fontes e Aldeia do Mato, ambas no concelho de Abrantes, e ainda de Carvoeiro em Mação. São efetivamente claras mais-valias na promoção turística da região.
Rádio R, informação.
A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 32 anos suspeito de ter roubado um outro homem de 51 em plena via pública, precisamente na cidade de Abrantes. Segundo a informação do Comando Distrital de Santarém da PSP, o indivíduo ficou com 3 notas, no total de 40 euros, e ainda um cartão de crédito. Apresentado a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Abrantes, foi-lhe aplicada a medida de prisão preventiva. O indivíduo tinha sido detido há cerca de 5 meses, também por furto, tendo ainda outros antecedentes. Acidentes criminais e encontrava-se, de momento, com pena suspensa. O Juízo Central Criminal de Leiria condenou 3 pessoas, 2 mulheres e um homem, pela prática de homicídio e de ocultação de cadáver. Estão em causa penas que variam entre os 12 anos e 4 meses e os 13 anos e 6 meses de prisão. O acórdão deu como provado que no dia 11 de fevereiro de 2015, na execução do plano previamente traçado, no interior de um apartamento de um casal situado nas Caldas da Rainha, o primeiro arguído desferiu várias pancadas que atingiram o corpo da vítima, fazendo com que a mesma caísse no chão. Após a queda, os 3 arguidos colocaram-lhe uma fita adesiva à volta da cabeça com várias voltas. De seguida, amarraram os punhos e os seus membros inferiores com braçadeiras de plástico, bem como com fita adesiva e uma corda de nylon. Os agora condenados planearam então ocultar o cadáver. O primeiro arguido abriu um buraco numa floreira que se encontrava numa residência em Alfeizerão, que foi arrendada precisamente por 2 dos arguidos, e aí enterrou o referido corpo. Neste contexto, uma das mulheres, companheira do falecido, apôs pelo seu próprio punho a assinatura deste no requerimento de declaração para registro de propriedade de uma viatura pertença da vítima, com vista a proceder à venda da mesma e posterior obtenção do respectivo produto. No âmbito do inquérito que decorreu nos serviços do Ministério Público das Caldas da Rainha, a mesma arguída, na qualidade de testemunha, depois de prestar juramento, fez afirmações que estão em contradição com o sucedido, assim faltando à verdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana deteve 25 pessoas em flagrante delito na sequência de um conjunto de operações pelo distrito, nomeadamente a prevenção e o combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. Deste lote, registro para 9 pessoas detidas por condução sem habilitação legal, 8 por tráfico de droga, 6 por condução sob efeito do álcool e 2 por roubo. No que ao trânsito diz respeito, a GNR detectou 365 infrações, das quais 58 por excesso de velocidade, 27 por falta de iluminação e sinalização, 14 por uso do telemóvel e também 14 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças.
Rádio Web, informação.
A Quinta da Ramila, em Fátima, Conselho de Ourém, vai receber mais uma peregrinação pela paz, iniciativa que teve o seu início em 2011, numa ação que percorre vários países, dentre os quais, agora, em Portugal. Precisamente, neste domingo e segunda-feira, dias 5 e 6 de maio, e ainda na quarta-feira, dia 8. Esta é uma organização conjunta da Associação Maria e da Ordem Graça Misericórdia, que a Área Maria perspectivou na ERTS este evento de dimensão internacional.
Bom, a peregrinação pela paz, ela acontece desde 2011. Esse grupo, que é a Associação Maria e os Monges da Ordem Graça Misericórdia, percorrem diversos países, trazendo encontros de oração e de música. É a sexta vez que estamos na Europa e essa peregrinação vai iniciar aqui em Portugal. Então, também queríamos convidar todos os ouvintes que no dia 5 e 6 estaremos na Quinta da Ramila, em Fátima, para um encontro que chama-se Maratona da Oração, Maratona da Divina Misericórdia. E no dia 8 é um encontro com a Virgem Maria, que também vai ser na Quinta da Ramila, iniciando às 18h30. A Peregrinação pela Paz, ela tem esse objetivo da gente se integrar, se unir, orar pela paz. E é aberto, livre, gratuito, ecumênico, todos estão bem-vindos. E estão todos convidados.
Qual é que é a mensagem que vão querer passar?
A mensagem que a gente quer passar é justamente essa possibilidade da gente se unir em oração pela paz planetária, por nós e por todos os nossos irmãos, pelos nossos reinos, e essa possibilidade da gente vivenciar, né, uma experiência espiritual que abre nossos caminhos internos também para viver uma experiência de paz interior e assim também irradiar para os nossos familiares, nossos locais de trabalho.
Mação dedicou especial atenção no último dia de abril às forças de segurança e proteção do Conselho. Nesse particular, registro para uma reunião no Salão Nobre dos Passos do Conselho entre o Executivo Municipal e várias entidades locais que trabalham pela proteção da população. Casos dos bombeiros, GNR, Proteção Civil Municipal e os presidentes de junta, procurando uma partilha mais efetiva de conhecimentos e modos de atuação. A reunião teve ainda como objetivo alinhar procedimentos entre as várias entidades. Foi também dado a conhecer algum do trabalho que a Proteção Civil Municipal tem desenvolvido. Após o encontro, foi entregue uma viatura à Guarda Nacional Republicana, oferta da Câmara Municipal de Mação. Pela atribuição conferida às autarquias de promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respectivas populações, o Presidente da Câmara Municipal, Vasco Estrela, apresentou a proposta de que a Câmara cedesse uma viatura à GNR, tendo em vista o reforço dos meios autonecessários a uma mais eficaz ação de prevenção, defesa, proteção e segurança das populações. A proposta foi aprovada por unanimidade, foi então concretizada com a assinatura do protocolo de cedência e a entrega da viatura à GNR, aumentando o parque automóvel do posto territorial de Mação. O presidente da autarquia maçaense, Vasco Estrela, referiu que a viatura, um ligeiro de passageiros, servirá ao Conselho de Mação numa política de proximidade pela segurança das pessoas, sobretudo das mais idosas, nas várias localidades do concelho. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referenciar a dimensão sensorial no turismo, no sentido de relevar a importância dos sentidos na concretização da experiência turística. Isto porque sabemos que atualmente existe uma crescente preocupação dos consumidores com a qualidade de vida e com a vivência de experiências diversificadas. Tudo isto devido não só à intensificação da concorrência no turismo, mas também devido a um mercado mundial que procura experiências turísticas únicas e memoráveis, e por isso mesmo os destinos e as empresas turísticas procuram constantes estratégias inovadoras de forma a atrair mais turistas. Apesar desta dimensão sensorial no turismo tornar-se atualmente uma condição emergente, sabemos que na antiguidade já Platão e também até Aristóteles defendiam a importância dos sentidos para conceber impressões sobre o mundo. De facto, ao longo dos tempos, os sentidos humanos têm sido reconhecidos como importantes fatores que influenciam o comportamento, as emoções e as percepções do consumidor. Ora, pensando também nesta dimensão, o mesmo atualmente se tem aplicado ao campo do turismo. Quer a imagem, o som, o sabor, a textura e o cheiro de um destino turístico são cada vez mais importantes, uma vez que poderão influenciar a preferência, a motivação e o comportamento dos turistas no processo de escolha do destino turístico. Neste sentido, o turismo tem desenvolvido estratégias cada vez mais profundas na procura de sensações. Portanto, não temos dúvidas que os recursos locais de determinados territórios devem ser utilizados de forma a criar experiências sensoriais que atraiam a atenção dos visitantes. E basta pensar, por exemplo, no olfato. O odor é capaz de caracterizar os lugares, tornando mais fácil relembrá-los na mente do turista. O mesmo pensando no paladar, portanto, o mesmo acontece com o paladar através do consumo da gastronomia local, considerada uma importante parte da experiência turística. Assim como, por exemplo, alguns restaurantes, hotéis e diversas lojas têm uma playlist personalizada e única que muda a experiência do consumidor dentro do ponto de venda, e a música, digamos que acaba por ser o elemento diferenciador do serviço e da experiência do cliente, também no turismo se poderão encontrar estratégias sensoriais criativas para tornar os destinos únicos. Portanto, cabe a nós valorizar todos os recursos locais existentes e garantir de forma sustentável a sua utilização, de forma a criar experiências sensoriais que atraiam a atenção de visitantes aos territórios.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.